Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor.
A Bíblia diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que aquilo que é visível veio do invisível. E disse Deus: haja luz e houve luz. Os mundos foram criados, os mundos, o visível e o invisível. Tudo foi criado pela palavra de Deus. E o que nós vamos liberar hoje é a palavra de Deus que vai dar forma à sua vida para você viver uma nova estação em Cristo Jesus. Temos uma promessa que temos desfrutado nesses dias. É a palavra de Deus liberada a nós. Eis que faço uma coisa nova. Está saindo a luz. Fala da percepção, do entendimento, do discernimento espiritual. Eis que faço uma coisa nova. Não percebeis? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. É a promessa que temos da parte de Deus. Que você abra o seu coração e receba tudo aquilo que Deus tem para você. Na quarta-feira estamos desenvolvendo a série Derrubando Gigantes. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para derrubar, olha só, raciocínios, sofismas. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Sofismas são algumas coisas que chegam à nossa alma, algumas informações que têm uma aparência de verdade, mas é uma mentira, é um engano. E a minha oração é para que os nossos olhos espirituais sejam iluminados para toda percepção espiritual. Nós temos aprendido que nós não desfrutamos daquilo que nós não reconhecemos. Falamos a respeito da lei do reconhecimento. Você não desfruta daquilo que você não reconhece. Os fariseus, eles pagaram alto preço, eles estavam formatados debaixo de uma concepção religiosa, que eles foram impedidos de enxergar que Jesus Cristo era o Messias. Por quê? Porque eles tinham uma expectativa e eles foram formatados nas suas mentes com as informações que Jesus viria de uma forma, e Jesus veio, na verdade, da forma que a Bíblia registrava que viria. Mas eles tinham uma outra percepção, foram ensinados e doutrinados a verem de uma outra forma. E quando Jesus vem e nasce em Belém, eles ficam como que desapontados, frustrados, porque eles tinham uma expectativa que Jesus nasceria como um rei que os libertaria da regência e da influência dos romanos, do império que prevalecia sobre eles. Todos nós temos algum tipo de informação e algumas coisas que temos em nós, temos como algo verdadeiro, mas pode ser que não seja tão verdadeiro assim. E o desejo do meu coração é que os nossos olhos sejam abertos para que possamos reconhecer e reconhecendo, desfrutarmos de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Então, a lei do reconhecimento é o princípio para uma jornada vitoriosa. Que os teus olhos sejam abertos e iluminados mesmo, com toda a percepção espiritual. Eu estava imaginando e pensando, o próprio Deus, algumas vezes, Ele se revelou, Ele mesmo se revelou aos homens. Quando nós olhamos para Abraão, Deus falou com Abraão. Desde o princípio, com Adão e Eva no jardim do Éden, antes do pecado, Deus vinha na viração do dia e falava com eles, todos os dias. Depois Deus falou com Noé, depois Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés em uma sarça ardente. Deus se manifestava a Moisés como não se manifestava a nenhum outro homem. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face. Mas a Bíblia diz que ninguém viu Deus. Se face a face, Moisés não via Deus, porque Deus, Ele é Espírito. Mas Deus falava com ele, se revelava a ele. Então nós vamos encontrar na Bíblia algumas vezes o próprio Deus ministrando ao coração do homem para trazer o quê? Entendimento e revelar o seu plano e o seu propósito. E outras vezes, nós vamos ver Deus enviando anjos, eram anjos. Quando o Senhor apareceu a Abraão, e juntamente com o Senhor, e ali, é uma figura, dá para se entender, que era o próprio Jesus e mais dois anjos, quando ele vai comunicar a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, aparentemente, aquele texto está falando de Jesus, mas também dois anjos estavam. E nós vamos encontrar na Bíblia algumas manifestações de anjos, que são mensageiros, que trazem a mensagem de Deus aos homens. Eu nunca tive uma experiência com um anjo, eu gostaria de ter. Mas a Bíblia diz que mais bem-aventurado é aquele que crê sem ver, então eu estou nessa categoria de mais bem-aventurado, mais feliz, porque eu não vi Jesus, eu não vi anjos, eu não vi Deus, mas eu acredito e eu creio, então eu tenho um decreto de bem-aventurança sobre a minha vida. Amém? Eu não estou vendo o ar que eu estou respirando, você está vendo? Ele existe? Ele existe. Assim é Deus, você não vê Deus, mas Ele existe. Ele é tão real quanto o ar que você respira. Mas algumas vezes nós vamos encontrar na Bíblia também homens que foram usados por Deus para poder comunicar a boa nova do céu a outras pessoas, a outros homens. Jesus, ele é o Filho de Deus que foi enviado pelo Pai para revelar o propósito do Pai a toda a humanidade. Ele veio ao mundo como unigênito, ele morreu e foi ressuscitado como primogênito, e ele levanta uma geração de homens e de mulheres que ele vai separar para que sejam o quê? Portadores de boas novas. E aprove a Deus separar tantos homens na face da terra para comunicar as boas novas, para trazer luz, entendimento e revelação. Então, você pode ter uma experiência com Deus lá no quarto da sua casa, ou seja, em outro lugar qualquer, às vezes até dirigindo. De vez em quando é bom uma experiência com Deus quando você está num avião que tem um vácuo assim. Aí você clama a Deus. Quem já teve uma experiência assim? É terrível. Nós estávamos indo para Israel e o avião deu dois vácuos. E ali, meu, quem não era crente, ateu, tudo invocou Deus. E era oração em línguas, em hebraico, em inglês, em francês, em mandarim. Eu nunca vi tanta oração. Os ateus disseram, meu Deus, salva-me. É uma boa hora. E Deus se revela, Deus se manifesta em misericórdia e salva todo mundo. Então, algumas vezes você vai encontrar na Bíblia o próprio Deus trazendo luz e entendimento. Outras vezes nós vamos ver os anjos de Deus entrando em operação. O próprio anjo Gabriel veio comunicar a Maria e dar a ela a boa notícia da concepção. Olha que boa nova, foi um anjo. Mas nós vamos encontrar também homens que foram levantados por Deus, que tiveram o entendimento e a revelação, para abençoar outras pessoas com entendimento e com revelação. Então o que eu quero compartilhar com vocês é um pouco daquilo que Deus tem depositado dentro de mim, de entendimento e de revelação, que é a revelação da palavra. Nós estamos desenvolvendo uma série nos domingos que fala a respeito de riquezas encobertas e tesouros escondidos, que está baseado em Isaías 45, versículo 3. Isaías 45, 3. Fala a respeito de riquezas encobertas e tesouros escondidos. Quando nós pensamos a respeito de riquezas encobertas, pensamos talvez em uma grande descoberta de uma mina de ouro, uma jazida de petróleo, ou alguma coisa assim. Mas preste atenção. É muito mais que isto. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a expressão do salmista no Salmo 119. Ele diz, olha, para mim, ele fala a respeito da lei, dos mandamentos e da palavra. Diz, é mais preciosa para mim a tua palavra do que milhares de moedas de ouro e de prata. Olha isso, a palavra de Deus é mais preciosa, é mais valiosa do que milhares de moedas de prata ou de ouro. Nós estamos muitas vezes numa inversão na jornada e na caminhada, que buscamos o ouro e focamos no ouro e na prata e desprezamos a palavra. Jesus, ele disse assim quando ele foi tentado por Satanás: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Qual foi a resposta que Jesus deu a Satanás? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tudo que eu e você precisamos é de uma palavra. No Salmo 1, diz que o homem que medita na palavra e tem prazer na palavra de Deus, este homem será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas. Olha isso. Este homem que ama a palavra, que se deleita na palavra, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, as folhas não murcham. Pensa nisso. Uma árvore frondosa com as suas folhas viçosas. Assim é o homem que tem prazer na lei do Senhor. É o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. E nem se assenta à roda dos escarnecedores. E antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. De dia e de noite. Eu não entendia muito bem a respeito da oração sem cessar, mas hoje eu estou compreendendo um pouco mais, que a Bíblia diz, orai sem cessar, e alguém pode pensar assim, então não tem que fazer mais nada, é ficar 24 horas fechado em um lugar, e não ter que desenvolver nenhuma atividade profissional. A Bíblia não está falando a respeito disso, não é você deixar todas as coisas, e ir para uma montanha, se isolar, e passar a vida lá, como um monge ou alguma outra coisa assim, isolado, somente para ter comunhão com Deus. Você vai poder orar sem cessar, trabalhando, desenvolvendo a sua atividade, o tempo todo conectado com o trono da graça. Sabe aquela coisa meio onipresente? Eu estava falando para o bispo, para o pastor Breno, eu recebo umas mensagens no meu celular, estou fazendo um tratamento com o doutor Ferzelli. É impressionante, parece que é onipresente, de vez em quando ele aparece lá. E são 3 ou 4 WhatsApp que manda mensagem para mim. Eu falei, esse negócio é bom, vou começar a mandar mensagem também. Olha, lembrando você que hoje tem culto. Lembrando você da palavra de Deus. Imagina você receber uma palavra, mas o Espírito Santo pode nos ajudar nisso. Então se você tem prazer na palavra, você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. As folhas não vão murchar. Olha que coisa extraordinária. Não tem aqueles desenhos, emojis assim, que a boquinha fica para baixo, tristinho, assim, invertidinho. Não tem um negócio assim? Sempre vai estar para cima, bem, né? Fala, posso, mas a gente não passa por momentos difíceis. Lógico, passamos. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E nós podemos celebrar a vitória mesmo antes de alcançá-la. Nós vamos celebrar mesmo antes que o mar se abra. Meu irmão, quer irritar Satanás? Entre nesta dimensão. Você vai celebrar mesmo antes que as coisas aconteçam. A murmuração é o louvor a Satanás, é o inverso. A murmuração, quando você está murmurando, você está dando louvor a Satanás. Mas você vai colocar cânticos de louvores a Deus, mesmo em meio aos momentos difíceis, e o mar vai se abrir, e você vai fazer a travessia, e você vai chegar do outro lado. Este homem que tem o prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. As folhas não murcham, dá o fruto na estação própria, e tudo o que você fizer prosperará. A lei do reconhecimento. Quero trazer à memória uma outra lei, depois a gente vai avançar um pouquinho mais. A lei da visualização. Como imagina a sua alma, ou na sua alma, assim você é. Tudo que estamos compartilhando, vá colocando em prática. Talvez essa percepção de reconhecimento, você diz, poxa, eu não estou conseguindo entender, compreender. Você pode clamar e pedir que o Espírito de Deus vai ajudar você, tirando a venda dos teus olhos, para que você compreenda as Escrituras e receba a revelação, e pela revelação você encontre a sua libertação. Amém? Mas este campo da visualização, como você imagina, como você pensa. Interessante, você já percebeu que nós fazemos as nossas orações com os nossos olhos fechados? A maioria das vezes. Não quer dizer que você não possa orar com os olhos abertos. Mas quando você fecha os teus olhos naturais, abre uma janela de imaginação e você entra numa outra dimensão, da dimensão espiritual. Mas aposto, a gente não pode entrar nessa dimensão com os olhos abertos e sonhar com os olhos abertos? Lógico que podemos, mas é muito mais fácil nos distrairmos. Então por isso que nós oramos com os nossos olhos, a maioria das vezes, não quer dizer que todas as vezes, você tem que orar com os olhos fechados, mas a maioria das vezes nós oramos com os nossos olhos fechados, e aí nós podemos imaginar, e na imaginação nós somos transportados e criamos imagens e quadros. Você pode olhar para os céus, contar as estrelas, foi o que Deus disse a Abraão, assim será a tua descendência. Que você possa pintar quadros daquilo que você almeja, daquilo que você deseja. O que você tem almejado, você tem desejado? Talvez o desejo do seu coração para algumas pessoas não faz sentido, não importa. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu sonhava com uma bicicleta. Era o meu sonho ter uma bicicleta. Depois passou um pouquinho aquela fase, eu sonhava em ter uma moto. Sonhava, vislumbrava. Naqueles dias era, dentro da concepção natural, impossível. Mas eu fui criando quadros. Eu pensava em casar, eu sonhava em casar e ter a minha casa própria. Eu comecei a imaginar a minha casa própria. Então você pode começar a imaginar. Talvez o diabo diga para você assim, olha, mas as suas condições não permitem que você tenha algo. Mas se você começar a imaginar e a sonhar, a visualizar, vai chegar o dia em que você vai realizar o teu sonho. É uma lei espiritual, a lei da visualização. Como imagina a sua alma, assim é. Existem muitas áreas da nossa vida. Na questão familiar, profissional, de relacionamento, seja o que for, desenhe, pinte quadros. Chame um arquiteto, se você está projetando e sonhando com a sua casa própria, chame um arquiteto. Fala, pô, mas não tem nem dinheiro para pagar um arquiteto, quanto mais construir a casa. Comece a sonhar, e chama, ouse, e comece a desenhar. Depois tem a imagem 3D, hoje ficou maravilhoso. Olha só, tudo isso já foi cópia da que está escrito na Bíblia. Deus deu o modelo, como que em 3D, para Moisés do tabernáculo. Davi, meu irmão, ele viu o templo, ele constrói o templo, os móveis, os utensílios, tudo isso foi visto antes. Tudo isso foi visto antes. Deus mostrou com antecedência. Você pode isso, antecipar, trazendo a memória e entrando nesse campo da imaginação. Como imagina a sua alma, assim você é. É uma lei espiritual. Terceiro lugar, a lei das palavras, a lei da confissão. Alguém pode pensar e dizer, ah, palavras são meras palavras. Sabe naquele momento de ira, e você libera palavras como que acusando alguém, condenando alguém, amaldiçoando alguém? Quando Saul foi ferido no Monte Gilboa, juntamente com Jonatas, e a informação chegou para Davi, Davi amava Jonatas, tinha uma aliança com Jonatas. Jonatas era filho de Saul, e eles foram feridos. Quando a notícia veio a Davi, onde ele foi ferido? No Monte Gilboa. Ele liberou uma palavra naquele momento sobre o Monte Gilboa, e disse, jamais este monte produza erva para se oferecer como oferta. Até hoje em Israel, várias partes de Israel foram transformadas, que eram lugares áridos, secos, deserto, e aqueles lugares foram transformados, se tornaram verdes, exuberantes. E o Monte Gilboa produzia, mas a partir de uma palavra liberada por Davi, o monte não produziu mais nada. Algumas pessoas estão vivendo um tempo de esterilidade, quer seja no casamento, no relacionamento, na profissão, porque as palavras, muitas vezes, no momento de dificuldade ou de ira, são palavras de maldição. O poder da vida ou da morte está naquilo que você fala para a vida ou você fala para a morte. Por isso que o Joel, ele escreve dizendo assim, forjai espadas das vossas relhas, lanças das vossas podadeiras, diga o fraco, eu sou forte. Imagina essa declaração, diga o fraco, eu sou forte. Forjai espadas das relhas dos vossos arados, lanças das vossas podadeiras, diga o fraco, eu sou forte. Ele está falando de confissão, de declaração. Ele fala, é um guibor, um guerreiro. É como uma forja. A tendência natural do homem é falar palavras negativas, de impossibilidades. É preciso que, como que um esforço, e ao invés de você falar palavras que você não pode, que você não consegue, que você não tem, você forja essas palavras para saírem palavras que sejam alinhadas com o plano e o propósito de Deus. Existe um plano perfeito da parte de Deus para você como indivíduo. Deus te fez para você ser pleno. Deus te fez para que você seja bem sucedido em todas as áreas. Deus te fez para que você seja frutífero. Deus te fez para governar sobre todas as coisas, sobre todas as situações. É para isso que Deus te fez. Você foi feito à imagem e à semelhança do Criador. E desfaçamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Domine, governe. Deus quer trazer você para esta dimensão de entendimento espiritual. À medida que você vai liberando as palavras, elas vão criando os mundos sobre a sua cabeça. Se você dizer, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho. Você não consegue, você não pode, você não tem. Você está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? O poder das palavras. Meu irmão, saia deste lugar. Eu estou passando em uma revisão. Imagina aquelas provas e perguntar assim, você está colocando isso em prática? A lei do reconhecimento, reconhecendo que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, Ele voltará, reconhecendo e declarando que Ele é o Senhor da sua vida, reconhecendo que Jesus é poderoso para fazer um milagre na sua vida, transformar todo o teu ser, Ele é poderoso. Não existe nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão? Por quê? Abrão quer dizer pai exaltado. Deus fez uma promessa a Abrão. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Eu abençoarei os que te abençoarem. E em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Partiu Abrão. Ele tinha 75 anos de idade. Passa um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, 10 anos, 15 anos, Abraão entra em crise. Deus vem a eles, Abraão, não temas, a tua recompensa, o teu galardão vai ser grande. Falou, mim, você não me deu o filho que prometeu, de modo que o nascido na minha casa, olha a confissão dele, de modo que o nascido na minha casa vai ser o meu herdeiro. Deus disse, não, esse não será o teu herdeiro, mas aquele que sai das tuas entranhas e dentro de você será o teu herdeiro. Levanta os teus olhos, olha para o céu, contra as estrelas, se as podes contar. Aí, isso no capítulo 15 de Gênesis. Capítulo 16, Abraão fraquejou, teve um relacionamento com uma egípcia, gerou um filho chamado Ismael, mas Deus não desistiu dele. Fala nisso. Você já pecou hoje? Deus não desiste da gente. Muitas vezes nós pecamos, o Espírito Santo se move na nossa direção para nos trazer de volta à presença do Pai. Abraão, ele fraquejou, ele teve um relacionamento com a egípcia, teve um filho fora do casamento, mas Deus não desistiu dele. Ah, então posso pecar, que Deus não vai desistir de mim? É, você pode ter a oportunidade, segunda chance de voltar, mas você vai voltar. No capítulo 17, aí Deus vem a Abraão. Deus fala, Abraão, seguinte, a partir de agora, você não se chama mais Abrão, mas você se chama a partir de agora Abraão. Olha que extraordinário, mudou o nome. O que quer dizer Abraão? Quer dizer pai de nações. Atente para isso, pai de nações, pai de multidões. Sara era estéril, ele estava com 99 anos de idade. Dos 75 aos 99, ele não viu o cumprimento da promessa na vida dele e de Sara. Mas Deus está mudando o seu nome para mudar nele o que? A sua confissão. Quando Sara dizia assim, Abraão, ela estava dizendo, o pai de nações. Eu acredito que as pessoas olhavam e diziam assim, acho que eles não estão bem da cabeça. Olha a idade de Sara, olha a idade de Abraão. E agora vem com um novo nome. Mas a confissão e a declaração vai formando em nós uma personalidade. Romanos 4, 17, olha o que diz o texto. Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Olha que declaração, Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Essa deve ser a nossa confissão. Então não é que você vai ter, ou você vai ser curado, você já tem e você já está curado. Amém? Você não vai ser próspero, você pode fazer a sua declaração, eu já sou próspero. Você pode fazer a sua declaração, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu gosto muito da declaração de Deuteronômio capítulo 28, que temos por escrito, eu sou abençoado, já fui abençoado, com todas as sortes de bênção. Você não vai ser abençoado, você já foi abençoado, já se veja como uma pessoa abençoada. Queridos, a nossa série é Derrubando Gigantes, a nossa mente está tomada por impossibilidades, e as palavras estão sendo liberadas para formatar em nós uma nova identidade na nossa forma de pensar e através da nossa confissão. Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Então, a lei do reconhecimento, que os teus olhos sejam iluminados, e você entenda e você compreenda que em nenhuma outra pessoa há salvação a não ser em Jesus Cristo. E você entenda e compreenda que não são todos os caminhos que levam a Deus, mas é Jesus o caminho que nos conduz ao Pai. E você tem um entendimento que toda oração que você faz ao Pai em o nome de Jesus. E eles, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, então você ora ao Pai no nome dEle. Está entendendo? Eu sei que fomos formatados em alguns outros conceitos, e um outro intermediário, alguém que possa nos conduzir diante do Pai, mas Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Que o seu entendimento, que você tenha esse reconhecimento, que você possa fazer a sua declaração de fé, que você crê em Jesus, que acredita que Ele é o Filho de Deus, que morreu na cruz, que ressuscitou o terceiro dia, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então é a lei do reconhecimento, a lei da visualização, a lei da confissão. Interessante, Deus chamou um homem chamado Isaías. Quando Deus se manifestou a Isaías, diz que no ano em que morreu o rei Uzias, isso está em Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, o Senhor apareceu a ele. Ele viu o Senhor em um alto e sublime trono. E os serafins voavam ao redor do trono e diziam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da glória do Senhor. Olha a confissão dos serafins. Qual é a sua confissão em relação à terra? Qual é a sua confissão em relação à nossa nação? Tem sido a sua confissão em relação ao lugar onde você mora? A declaração e a confissão dos serafins que voavam ao redor do trono era exatamente essa. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da glória do Senhor. Que você possa fazer essa declaração, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a minha casa, o meu lar está cheio da glória do Senhor. Ó, os racionais estão dizendo, mas não está bem assim, apóstolo. Mas é a sua declaração, Deus chama a existência as coisas que não são, como se já fossem. Você está entendendo? É o entendimento espiritual, é a lei do reconhecimento. A lei do reconhecimento, a lei da visualização, a lei da confissão. Mas não termina aqui. Vamos para o quarto. A lei da ação. Se você visualiza, se você contempla, se você sonha, mas se você não tem uma atitude. Deus disse a Josué, quando eles estavam prostrados, chorando a perda do líder. Moisés morreu. E eles estão planteando. Deus disse, ei, chegou a hora, preste atenção, até para chorar por alguém que morreu, tem que ter um tempo. Ah, eu estou planteando após já 10 anos, 20 anos, 30 anos, alguma coisa não está certa. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, e a alegria vem pela manhã. O que é uma noite? A noite é o tempo da obscuridade, mas quando chega a luz, o entendimento, você é liberto. Moisés era um grande líder, mas Moisés morreu, vai ficar planteando, choraram 40 dias, Chegou a hora, levanta, dispõe-te, passa esse Jordão. Eu sei que existem algumas perdas que a gente tem na caminhada e na jornada, que a gente chora, mas muitas vezes é por uns 2-3 minutos também. É, coisa rápida, não é verdade? Tem coisas que não vale a pena você ficar chorando. Né? Levanta e anda. Passa o Jordão. Fala o quê? De uma atitude. Deus disse a Josué, todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu tenho dado. Tem que dar um passo. Faz alguma coisa. Eu me lembro, eu namorava a apóstola Marisa, e ela entrou no campo da imaginação, porque ela viu o futuro, e ela decidiu morar lá e me levou junto. E eu me lembro que quando eu namorava ela, ou namorava, já tinha casado, não me lembro, o meu sogro sempre foi autônomo, e ele ficou doente, ficou uns 3 meses sem poder trabalhar. E ele não tinha uma reserva assim, e a minha sogra precisou fazer alguma coisa para manter, sustentar a casa, ela começou a fazer pães. Manteve a casa, sustentou a casa e ainda fez uma poupança. Olha que extraordinário, ela teve o quê? Uma atitude, uma ação, e Deus abençoou e ela prosperou de uma forma abundante. Deus tem algo para você. Levanta e anda, faz alguma coisa e você vai poder possuir a terra. Amém? Glória a Deus. Vamos, eu tenho alguns minutinhos ainda. Eu quero ler 2 textos para você e a gente vai avançar. Depois nós vamos orar, para que você possa receber a unção e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Como vencer as perturbações e as neuroses da nossa alma? Como vencermos essas preocupações, essas neuroses que vêm assolando a nossa mente, a nossa alma, trazendo perturbação mental, perturbação emocional. Observe o texto, versículo 25, diziam uns aos outros, vistes aquele homem que subiu para afrontar a Israel, a quem o matar o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará a casa de seu pai livre de imposto em Israel. Agora o versículo 26, diz assim, perguntou Davi aos homens que estavam perto dele, que farão ao homem que matar este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é este incircunciso, filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi fez uma pergunta, quem é este incircunciso, filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Eu vou trazer um entendimento a respeito do texto e vou avançar um pouquinho mais. E a mensagem é, amplie a voz da recompensa. Amplie a voz da recompensa. Imagina, a nação de Israel estava em um monte, os filisteus estavam no outro monte. E havia um vale, como aqui, eu estou aqui, vocês estão aí, e os filisteus estão lá em cima, estou brincando. Vocês não ficam ofendidos aí não, tá bom? É só uma ilustração. Saul reinava nesses dias. Quem era Saul? O primeiro rei de Israel. Mas Saul, ele não vai obedecer aquilo que Deus ordenou que ele obedecesse. Por não obedecer aquilo que Deus ordenou, abriu-se um portal de perturbação mental. Ele ficou um pouco neurótico, perturbado. E a Bíblia diz que os filisteus estavam lá no monte, havia um vale, e eles estavam do lado de cá. E eles se prepararam para batalhar, para guerrear contra os filisteus. E quando eles se colocavam e se preparavam para guerrear, de repente saía alguém das fileiras do exército dos filisteus, e simplesmente dizia assim, dai-me um homem, se vocês puderem me vencer, todos nós, filisteus, seremos vossos escravos. Olha isso. Mas se eu o vencer, vocês serão nossos escravos. E quando ele falava, a Bíblia diz que Saul ficava apavorado, juntamente com todo o seu exército, eles perdiam a força, ouvindo aquilo que o filisteu dizia. Olha só, palavras têm poder para mexer no nosso emocional. E eles fugiam. Isso durou 40 dias, aquele gigante afrontando o exército de Israel. De repente, o pai de Davi chamou Davi e disse: olha, eu quero que você vá ver como estão os seus irmãos. Ele tinha 3 irmãos que faziam parte do exército de Israel. Então Davi, o pai prepara alguns queijos, alguns alimentos, alguns mantimentos, fala: esses queijos é para o capitão, vai lá, entrega para o capitão e vê como estão seus irmãos. E Davi, um jovem de aproximadamente 16, 17 anos, ele vem, e quando ele chega no acampamento, aquele filisteu está saindo das fileiras do exército e liberam as mesmas palavras que ele liberava 20 dias, 30 dias, e liberou por 40 dias. Davi ouviu as palavras: dá-me um homem. Mas quando ele fala, Saul tinha feito uma promessa dizendo: olha, quem vencer o gigante, a casa do seu pai vai ser livre de imposto em Israel, ó, e vai poder casar com a filha do rei. A proposta era boa. Quem vencer o gigante, mas ninguém ousava encarar o gigante. Por que que eles não ousavam encarar o gigante? Porque eles apenas ouviam o que o gigante falava. Mas quando Davi ele chega, ele ouve o que aquele gigante estava falando. Mas ao invés dele simplesmente fixar os seus ouvidos no que o gigante falava, ele vai fixar os seus ouvidos na voz da recompensa. E ele ouviu dizer que aquele que vencesse o gigante, o rei o acumularia de grandes riquezas, teria uma recompensa financeira. A casa do seu pai seria livre de imposto em Israel, e ainda casaria com o filho do rei. E ele chegou diante dos seus irmãos e ele pergunta assim: o que mesmo, olha o que ele disse, o que mesmo o rei disse? E aí repetiram para ele o que o rei havia dito. Ele falou: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Se existe um gigante afrontando você, ao invés de você aumentar o volume da afronta, aumente o volume da voz da recompensa. Davi, ele ouviu o que o Golias havia falado, o desafio que ele havia lançado, mas ao invés dele dar crédito ao que Golias estava falando, ele decidiu ouvir a voz da recompensa. E qual era a recompensa? O rei o acumularia de grande riqueza, a casa do seu pai seria livre de imposto em Israel, e casaria com a filha do rei. Ao invés dele colocar os seus ouvidos e ampliar a voz do gigante, ele amplia a voz da recompensa. Eu sei que o diabo não é brincadeira não, meu. O diabo não é brincadeira. Você já viu aquele macaquinho que chega assim e fala assim: o Palmeiras não tem mundial? Quem já viu aquele macaquinho? Não tem um macaquinho? Fala assim: o Palmeiras não tem mundial. Você já viu, Miro? É desse jeito que o diabo trabalha. Exatamente. Ele chega para você e diz: quem é você? Você é um derrotado. Você é um desqualificado. Você é um despreparado. Você não é digno. Nenhum de nós éramos dignos de salvação. Nenhum de nós. A Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo de imundice. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Deus decidiu nos amar e enviou Jesus para morrer por nós. E ao invés de nós acreditarmos naquilo que Deus tem falado a nosso respeito, nós começamos a acreditar naquilo que o diabo tem falado. amplie a voz da recompensa. O diabo usa pessoas muitas vezes para nos afrontar, e também vem através dos pensamentos para nos oprimir. Davi decidiu conquistar Jerusalém, era a terra dos jebuseus, olha isso, era a terra dos jebuseus, era uma fortaleza. Sabe o que Davi disse? Olha, quem ousar entrar na fortaleza e tomar a fortaleza, vai ser o chefe do exército. Ó, a proposta que extraordinária. Mas o rei dos jebuseus, aquele que liderava, disse assim: olha, ninguém vai poder entrar no nosso território. Aqui, se Davi ousar tentar entrar, os cegos e os aleijados o impedirão. Olha isso. Os cegos e os aleijados o impedirão. Joabe não deu crédito ao que o rei dos jebuseus dissera. Simplesmente ele atentou para a promessa que Davi fez. E qual era a promessa? Aquele que ousar entrar no território do inimigo, vencer o inimigo, vai liderar o exército. Ele falou: essa voz que eu vou ouvir. Não é fácil, não é brincadeira não. Milhares de vozes vêm aos nossos ouvidos para nos oprimir. Agora está essa confusão aí do Elon Musk e o X da questão. Não quero nem me meter nessa confusão. Você acha mesmo que eu não vou me preocupar. Eu vou focar o quê? Na palavra de Deus e o que a Bíblia diz para mim. No domingo passado nós tivemos aqui a ceia do Senhor. E o que é a ceia? É um memorial de aliança. Trazer à memória o que Cristo fez por nós na cruz. Olha que extraordinário. Quando Jesus instituiu a ceia, tomou o pão e o cálice, e disse: o pão representa a nova aliança e representa o meu corpo. O cálice representa o meu sangue, que vai ser derramado por vós. Diz: fazer isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Por isso a importância de participarmos da ceia. Porque estamos trazendo a memória, queridos. Se nós não atentarmos, nós nos esquecemos das promessas em meio a tantas guerras que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Irmão, não é brincadeira não. É guerra mesmo, mas a guerra é aqui, na mente. O diabo quer, como num cabo de guerra, você também não precisa ficar guerreando com Satanás. Se encha da palavra. Seja cheio da palavra. É na sua mente a guerra. A guerra está travada onde? Na mente. Traga à memória o que Cristo fez por você. Na cruz do Calvário, Ele levou os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O diabo quer dizer para você que você pecou, você não serve mais para Deus. Você está todo intento de Satanás o tempo todo. Mas se você se arrepender, confessar o seu pecado, você tem acesso ao trono da graça. Ele vai perdoar os pecados e vai purificar de você de toda injustiça. Você está entendendo? Mas o diabo quer deixar você cativo. Ah, em 1910 eu pequei, em 1908 eu pequei. Meu irmão, até quando você vai levar essa carga do pecado? Pecado confessado, processado em arrependimento, é pecado perdoado. E a Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento. E alguém diz que tem uma plaquinha lá: proibido pescar. Se o diabo tentar trazer de volta o seu pecado, meu irmão, simplesmente diz para ele: olha, você sabe o teu futuro. Lembra o Satanás, o futuro dele. Porque tudo que o diabo quer é oprimir você. Amplie a voz da recompensa. Aumente o volume. Coisas extraordinárias, maravilhosas, poderosas estão por acontecer. Eu acredito, Jesus morreu na cruz e não foi em vão a morte de Jesus por nós. Ele morreu na cruz, Ele levou os nossos pecados, Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É isso que Deus tem para você. Amém. Que você possa ampliar a voz da recompensa. O diabo está dizendo assim: o que que adianta você se envolver, se comprometer, você ser fiel? Olha o que você está passando, aumente a voz da recompensa. quando você vai para as cartas do Apocalipse, meu irmão, ao que vencer, meu irmão, é tão glorioso que vai acontecer, é para lá que nós estamos indo. Amém. Aumente a voz da recompensa. Sempre vai ter pessoas para querer tirar você do alvo, do propósito. Nos dias em que Eliseu decidiu seguir Elias, Elias, a unção estava sobre ele, e Eliseu diz: olha, eu quero da porção dobrada dessa unção que está sobre a sua vida. Elias disse: olha, isso não é pouca coisa que você pediu, mas se você caminhar comigo e ver quando eu for arrebatado, você vai poder receber desta unção. E Elias começou, Eliseu começou a caminhar com Elias. E aí vieram alguns filhos de alguns profetas, vieram: você sabe, né, que o teu Senhor vai ser tirado hoje sobre a sua cabeça, né, vai ser tomado. Olha o que vieram falar para ele: Elias vai ser tomado. Ele falou: eu sei, calai-vos, tem gente que você vai ter que falar assim, para não falar cala a boca, você fala em línguas. E ele não vai saber o que está falando. Aí você está falando, cala a boca. Ele diz: ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, nós vamos prosseguir para o alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Nada, absolutamente ninguém, ninguém vai poder nos deter na caminhada e na jornada. Amplie a voz da recompensa. Amplie a voz da recompensa. Baixe o volume da voz do inimigo. Põe mute. Não permita que ele continue falando na sua mente. Você foi feito à imagem e à semelhança do Deus Todo-Poderoso para reinar, para governar sobre todas as coisas, derrubando gigantes. Digo fraco, eu sou forte. Sou forte. Quando o apóstolo Paulo, ele falou, ele fez, orou três vezes para que Deus tirasse o espinho da carne. Sabe o que Deus disse para ele, Paulo? Ai, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E diz: quando eu estou fraco é que eu estou forte. Então, nesses momentos que aparentemente o inimigo está vencendo, Deus está nos fortalecendo. E nós vamos prevalecer sobre o inimigo. Amém. Nenhuma arma forjada contra a sua vida prosperará. Amém. Você está liberto, você está curado, você está sarado, você está salvo em Cristo Jesus. Amém. E nele, por ele, para ele, são todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Pode vir, equipe de louvor. Fique sentadinho, eu quero fazer uma oração de entrega, você vai se render a Jesus Cristo. É uma entrega pessoal, uma consagração. Hoje é um bom dia para nos consagrarmos, para nos rendermos, ratificarmos a aliança e o nosso compromisso com o nosso Deus. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Amém? Grandes coisas estão por vir. Esse é o dia que o Senhor fez. Você pode se alegrar nele. Vai deixando as coisas que estão ficando para trás. Prossiga para o alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Está chovendo? Uau! Agora cada culto chove. Domingo choveu umas três vezes aqui, lá fora. Chuva de bênção. Curva a sua cabeça um pouquinho. Eu invoco a luz, a percepção espiritual sobre a sua vida. Os teus olhos abertos, iluminados. As armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas. É um bom dia para você ser liberto, para você ser curado. É um bom dia para você consagrar a sua vida a Jesus Cristo. É um bom dia para você declarar que Ele é o teu Senhor. Por que você está tão ansioso, tão preocupado com tantas coisas? Renda-se ao Espírito Santo. Renda-se ao Espírito Santo. Ele é o teu ajudador, Ele é o teu consolador. O Espírito de Deus conhece o mais profundo do teu ser. Você não está só. Em alguns momentos você até pensou: olha, eu estou só. Estou como que ninguém percebe a minha dor, ninguém toma a minha causa. Mas o Espírito de Deus, Ele te conhece, o mais profundo do teu ser. E hoje é uma boa noite para você se render a Ele. Diga: eu reconheço que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Eu reconheço que eu sou um pecador. Perdoa, Pai, os meus pecados. Lava-me, purifica-me. Escreve o meu nome no livro da vida. Em o nome de Jesus, eu me rendo por completo. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Quando nós terminarmos, algumas pessoas é possível que precisem de uma oração com imposição de mãos, ou mesmo uma unção com óleo. Os pastores estarão aqui para abençoar você. Sei que nem todas as pessoas têm a necessidade de uma imposição de mãos, porque eu estou orando por todos, mesmo os que estão conectados conosco online, eles podem receber o favor de Deus. O nosso Deus é um Deus de perto e um Deus de longe. Um Deus de perto e um Deus de longe. Um centurião veio a Jesus, o seu criado estava enfermo, o seu servo. Ele veio a Jesus e diz: olha, o meu criado está enfermo. Jesus disse: eu vou curá-lo. Jesus falou: nem precisa ir à minha casa, eu nem sou digno de recebê-lo debaixo do meu teto. Fala apenas uma palavra e o meu criado vai ficar curado. Olha isso, fala apenas uma palavra. E Jesus liberou a palavra e o criado foi curado. Então você que está aqui, a cura é para você. E você que está online, a cura é para você. Curve mais uma vez a sua cabeça, eu quero orar mais uma vez por você. Se porventura existe, se você está com uma dor, algum tipo de enfermidade, é o momento da sua cura. É o momento da sua cura. É o momento do seu milagre. Pai Santo, te agradecemos e te bendizemos pela obra perfeita da redenção. Jesus na cruz, Ele leva sobre si os nossos pecados e Ele declara: está consumada a obra da redenção. O plano perfeito de Deus. Eu entro nas regiões celestiais como autoridade espiritual, repreendendo agora toda a enfermidade, da planta dos pés ao alto da cabeça. Eu profetizo e declaro: seja curado agora, seja sarado agora, em o nome de Jesus. Todo desconforto, toda dor, cesse agora, no nome de Jesus. Da planta dos pés ao alto da tua cabeça, receba a tua cura, receba o teu milagre, em o nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém? Olha só. Nós oramos por cura, nós oramos por milagre, nós oramos e oramos e oramos. E a nossa chamada é para orarmos mesmo. E a oração da fé pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. E ele orou e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Depois ele ora insistentemente diante do Senhor e Deus derrama chuva sobre a terra. Deus respondeu a um homem que era sujeito às mesmas paixões que nós. Então Deus responde às nossas orações. Agora, quando falamos de finanças, preste atenção. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. O jejum, muitas vezes que fazemos, a gente pensa que muda Deus ou convence Deus em nos abençoar. O jejum não muda Deus, porque Deus não precisa de mudança, Ele é perfeito. E não é o jejum que vai convencer Deus de atender o nosso clamor, a nossa oração, não. É a nossa fé. Mas o jejum nos deixa o quê? Muitas vezes sensíveis a essa percepção espiritual, quebrando vínculos e cadeias na nossa alma, no nosso corpo. Mas a semente que plantamos, ela vai germinar, ela vai produzir segundo a espécie que plantamos. Tenha um entendimento aberto, preste atenção. Enquanto a terra durar, não vai deixar de existir a semeadura e a colheita, a noite e o dia, o inverno e o verão. É uma lei irrevogável. Nós falamos sobre a lei do reconhecimento, a lei da visualização, a lei da confissão, a lei da ação. E esta lei, a lei da semeadura, alguém chama a lei da fazenda. Tudo que o homem semear, isto certamente ele colherá. O seu dinheiro é uma semente. O seu dinheiro é uma semente. Pense a respeito disso. A Bíblia diz que Deus dá o pão para nós comermos e dá semente ao semeador. Ele dá o pão para nós comermos, mas Ele dá semente para aquele que semeia. E à medida que você vai semeando, você vai colhendo. O apóstolo Paulo diz: aquele que semeia pouco, pouco ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Que o seu entendimento seja aberto para compreender os mistérios de Deus. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente na terra. Ele dorme, ele acorda, ele não sabe como, a semente germina, a planta cresce, a espiga se desenvolve, amadurece e ele colhe. Ele colhe. O seu futuro, ele obedece à semente que você planta hoje. Deus vai dar a você oportunidades para você plantar sementes. Deus vai dar a você oportunidade para abençoar pessoas. Interessante, domingo eu falei a respeito da importância de abençoarmos os nossos filhos, abençoarmos os nossos netos. Eu sou do tempo em que o filho pedia bênção para o pai, pedia bênção para o avô, pedia bênção para o tio. E isso saiu de moda. Todas as vezes que você compartilha alguma coisa com alguém, você recebe uma palavra de gratidão e muitas vezes você ouve uma palavra dizendo assim: Deus te abençoe. Eu tive uma experiência domingo quando eu saí do culto das 10, subi Antônio Maria Coelho, eu tinha falado a respeito dessa questão de você abençoar as pessoas. Tinha uma família de venezuelanos, eu parei. Interessante porque a gente não tem que parar em todo sinal e dar dinheiro para todo mundo. Esquece isso. A Bíblia diz que nos dias de Elias tinha muitas viúvas, e ele foi enviado apenas a uma viúva. Nos dias de Naamã tinha muitos leprosos, mas ele foi enviado também a um leproso. Então você não precisa sair de cada esquina, não é isso. Mas eu falei, eu vou fazer uma experiência. Parei, tirei uma oferta e plantei uma semente naquele homem, e ele estava com a família. Sabe o que ele disse para mim? Deus lhe bendiga, Deus lhe proteja. Ó, oh, extraordinário. Deus te abençoe, que Deus te proteja. Começa a pedir bênção. Para o papai, para a mamãe, para o tio. Peça bênção. Dificilmente você vai pedir bênção e você vai receber uma palavra de maldição. Você simplesmente vai ouvir: Deus te abençoe. E que coisa melhor do que isso? Uma palavra liberada sobre a sua vida. Então eu quero dizer sobre você hoje: Deus te abençoe. Amém. Que o Senhor te prospere abundantemente. Amém. Que você tenha saúde física, saúde emocional, vigor espiritual para prosseguir na caminhada. Que Deus te abençoe. Amém. De uma forma poderosa. Amém? Amém. Quantos recebem? Amém. Amém.